Superior Tribunal de Justiça decidiu que divulgar print de conversa de WhatsApp pode gerar indenização, né? Deve gerar indenização. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado Renato Mainardi, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook e pelo YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Tudo bom, Luciana? Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bom. Tudo certo. E curiosa para saber sobre essa decisão do STJ. O senhor pode explicar para a gente essa decisão?
Sim, sim. O que acontece é que o STJ, nessa decisão, ele quis mostrar e ele condenou a divulgação de conversas. Então, a divulgação de conversa, ela, pelo artigo 5º da Constituição, é sigiloso a conversa entre duas pessoas. Então, a pessoa nunca pode divulgar sem a outra pessoa saber para terceiros. Então, esse foi o caso. Não sendo questão de crime, né? Então, vamos dar um exemplo fácil. Eu comunico com você, né, Luciano? A gente conversa sobre qualquer assunto, não importando o assunto. Você não sabendo, eu pego essa conversa e divulgo para um parente meu ou para terceiro, essa foi já uma violação. Então o STJ fez valer o artigo 5º da Constituição, que é o sigilo da comunicação. Então ele condenou a parte a uma indenização por danos morais. Não pelo fato ocorrido, né? Mas pelo fato, pelo conteúdo que está escrito na mensagem, pelo conteúdo, mas sim pela violação e os danos ocasionados pela pessoa de ser descoberto aquilo que ela falou entre as partes. Então é uma parte que é uma novidade, né? Mas já estava na Constituição, no artigo 5º. O sigilo da correspondência.
Mas isso vale apenas para a conversa entre duas pessoas no WhatsApp? Ou a divulgação, por exemplo, de uma mensagem que está num grupo de WhatsApp?
Sim, isso acabou criando uma jurisprudência que serve também para grupos. Então, o que o STJ entende? Que você, quando está num grupo de WhatsApp, você tem familiaridade com outras pessoas, né? Você tem amizades. Então, aquilo que você expõe num grupo é um sigilo entre aquele grupo. Então, não pode ser divulgado, a não ser que seja divulgado em exceção de crime ou uma exceção do próprio direito violado.
Então, por exemplo, a gente teve recentemente o caso de um homem, né, que ele, num grupo de WhatsApp, ele fez apologia à violência contra a mulher. E aí esse caso foi repercutiu em todo o país, né?
Sim. É, como ele fez um crime à apologia à mulher, então ele está cometendo um crime. Então, isso pode ser divulgado.
Porque há o interesse público.
Porque há o interesse público e tem um crime iminente. Vamos falar o seguinte, eu estou conversando contigo, daí eu faço uma ameaça a você ou lhe trato de forma pejorativa, né? Isso é até bom, né, para os seus ouvintes e para as pessoas entenderem que o WhatsApp é um meio de comunicação, mas tem que pensar antes de escrever, tem que, né? É essa questão. Então, assim, se eu cometi um crime, difamação, calúnia, injúria, ameaça no WhatsApp, ele pode ser comunicado para as autoridades competentes e pode ser usado como prova num processo. Ok? Uhum. Nesse outro caso, é assim, vamos falar que eu contei para você um segredo meu, né? Olha, Luciana, eu queria contar um segredo meu para você, que contei no WhatsApp. E você pegou esse segredo e divulgou, né? Eu falei assim, olha, eu queria contar que eu gosto da pessoa X. E você contou para a pessoa X ou para a pessoa Y esse segredo, né? Isso me causou, vamos colocar assim, isso me causou constrangimento porque eu estava falando com você. Então, isso, o STJ entende que houve uma violação do segredo entre nós, e isso poderia gerar uma indenização contra você por esse segredo. Não o conteúdo, mas essa forma da quebra do vínculo. Então, um grupo de WhatsApp hoje, você tem que pensar muito bem o que você vai escrever, e você não pode, se as outras pessoas não souberem, divulgar isso para terceiros. É essa a questão do STJ.
E o valor dessa indenização, como é que se calcula?
Na prática, no Brasil, a indenização ela tem uma média de R$5.000. Daí depois você pode calcular pelo prejuízo da pessoa, mas é muito difícil ela passar desse valor de até R$20.000. Mas é uma indenização pesada, né? Por uma corrente que as pessoas têm que tomar muito cuidado e não verem que isso pode prejudicar uma fofoca, né? É quase a fofoca hoje, essa sentença do WhatsApp, né? Ela tá. Quem vai esticar a conversa e vai mostrar ou vai divulgar a conversa pode ser prejudicado nisso e pode sofrer uma ação de danos morais.
Isso não vale para outros tipos de redes sociais onde as informações são públicas, né? Por exemplo, Facebook, em que o usuário deixa à mostra as informações. Né?
Não, porque daí é público. Daí é público. Vamos pensar, isso é o sigilo da comunicação. É eu falando com você ou eu falando em um grupo de WhatsApp. Então, assim, o grupo de WhatsApp, as pessoas falam, né? Se reúnem, pessoas distintas, e não precisa ter um vínculo, mas quando se forma o grupo, acaba mostrando que ali tem um vínculo ou ideológico, ou pessoal, ou familiar. Então, essa questão, se for divulgado, né? Se for divulgado e a pessoa se sentir prejudicada, vai pelo artigo 5º da Constituição, que é o sigilo da correspondência. Se a gente tirar do WhatsApp e colocar nas cartas, né? Não sou tão velho, mas a gente colocar numa carta e que uma terceira pessoa abrisse uma carta, né? Seria também uma questão de uma questão na justiça, de uma indenização.
Bom, mas voltando a falar sobre os grupos de WhatsApp, quando uma informação de um grupo de WhatsApp vaza, geralmente você nem sabe quem vazou a informação, quem é que passou para frente, né? E nesse caso?
Ah, não, mas nesse caso seria assim, ele está informando, ele está printando a informação. Ele printou a informação. Num grupo, a pessoa escreveu uma ideia, uma ideologia, que não corresponde a crime. Vamos colocar... não correspondente a crime. Eu printei a conversa, né? Fulano falou mal, né? Falou assim, olha, eu não estou satisfeito com a administração do seu José. Vamos pensar num condomínio, né? Então, vamos pensar num grupo de condomínio, onde uma pessoa coloca nessa do condomínio e fala assim, olha... O porteiro, o seu José, não vem fazendo um trabalho excelente. Eu gostaria que o síndico demitisse ele, né? Ou aplicasse algumas sanções contra ele. Um dos condôminos. O outro condômino pega, printa essa conversa que estão entre os condôminos e o síndico, ok? E mostra para o seu José, que é o funcionário do condomínio, falando assim, olha, seu José, olha o que falaram do senhor. Entendeu? Não há crime, né? Você não tem um crime, mas o seu José vai ficar chateado com o que falaram com ele e a pessoa vai ficar em maus lençóis, né? Vai ocorrer um atrito entre as pessoas. Então, essa pessoa que printou a conversa da pessoa que falou mal do seu José, ela pode receber uma ação de danos morais. Então, esse é o julgado do STJ, que assim, a conversa ela tem que ser restrita ao grupo.
Ah, tá. Tem uma pergunta de ouvinte aqui que é bem parecida com esse caso que o senhor disse agora, né? Ó, uma amiga falou, a Letícia, nossa ouvinte, é que mandou. Uma amiga falou mal de uma colega de trabalho para outra. Uma amiga falou mal de uma colega de trabalho para outra. Né? Aquela fofoca de trabalho. Daí essa outra deu print na conversa, mostrou para a colega e a menina que teria falado mal foi demitida, chegou a ser demitida. Parece que até o diretor da empresa sofreu sanção aí, punição por ter sido complacente.
É, e ela seria demitida e ela ainda tem o perigo ainda de sofrer uma ação de danos morais. Por ter espalhado a conversa, porque ela usou da confiança, né? O WhatsApp é a confiança. Você, quando está conversando com uma pessoa, você está tendo a lição da confiança, né? Você quebra essa confiança passando para terceiros. A gente pode ter o exemplo que a partir de 2016, o WhatsApp ele ficou criptografado. Então, da ponta do emissor à ponta do remetente, ninguém pode ver, né? Só o emissor vê a mensagem e só o remetente recebe. Então, esse julgado do STJ foi para demonstrar o quê? Saiu fora dessa conversa de um receptor ou vários receptores e um eminente, saiu fora para terceiros, deram publicidade à conversa, pode haver, né, nesse caso, houve a indenização de danos morais, mas isso já dá jurisprudência para outras ações. Então, ela protege o direito da pessoa à inviolabilidade do seu pensamento, né, ou da sua conversa. Tirando o caso de crime, né?
Mas como é que você prova que houve essa que alguém passou a conversa para frente? Como é que você prova isso num tribunal?
Pelo print da conversa. E por testemunhas.
Testemunhas.
É. Mas aí o print da conversa seria uma prova material, né?
O print de alguém, ó, fulano, falaram isso de você, é isso?
É assim, ó, fulano, falaram mal de você, ó aqui o print.
Configurou...
O print do print, exatamente. Vamos pensar nesse caso da menina. Então, a menina, ela falou mal de outra colega do trabalho, né? Quase ninguém faz isso, né? Então, é quase um caso não concreto, né?
Mas é que não deixa pro escrito, né?
Então, assim, ela escreveu, né? Olha, a fulana... Vamos pensar numa questão. A fulana anda com o cabelo despenteado e a fulana não anda trabalhando mal no escritório, né? Você vê que não tem uma difamação, não tem... É uma questão leve. Vai, vamos passar. Só que daí ela mandou para B. A B pegou... E printou e mandou para a pessoa que estava sendo falada mal. E essa pessoa que está sendo falada mal se sentiu ofendida. Então, ela, né, esse print, né, que ela acabou fechando a operação. Ela pediu a demissão, a empresa mandou embora, mas a questão é, ela podia ter sido indenizada. Ela fala assim, olha, fulana, você... quebrou o sigilo nessa questão, a que mandou a mensagem, não a que printou.
Certo.
A que mandou a mensagem, ela vai pedir indenização para aquela que mandou o print. Olha, você mandou um print, então eu quero a indenização, porque você está quebrando a confiança, quebrando a inviolabilidade do sigilo, né? Então, você fez errado. Você imagina a questão... Esse julgamento é novo agora, né, Luciano? Você imagina o que vai virar isso em questões, né?
Doutor Renato, eu tenho pouco tempo, tenho só alguns minutinhos, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Em relação aos jornalistas, né? Como é que fica o trabalho do jornalismo, né, com essa nova decisão? O que muda?
O jornalismo ele pode proteger a fonte, né? Ele tem a proteção constitucional de proteção de fonte. Então, não seria essa questão. Se Porque ele protege e não, ele não printa, né?
Se aquela, se aquela informação tiver interesse em público, ela pode ser divulgada com o sigilo da fonte.
Pode. Vamos pensar num caso bem rápido, num caso prático, né? Quando vazou o áudio da Dilma, ok? Que é um caso que todo mundo conhece. O áudio foi gravado errado, irregular e tal, mas quando ele foi passado para a televisão, e a televisão não existe o crime.
Ah, tá.
O não tem o crime da divulgação jornalística do áudio. Então, assim, você imagina que é um áudio que tem conotação que houve os erros, né, já julgado pela justiça, mas na hora que a Globo divulga o áudio, a proteção do jornalista. Então, o jornalista sempre vai ser protegido nessa questão, porque ele dá a publicidade ao ato. Não é a publicidade em maneira de entre as partes.
Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelo esclarecimento e uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigado pela atenção. E ficamos à disposição sempre, Luciana.
Ah, muito obrigada. Grande abraço. Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado Renato Mainardi. Ele nos falou sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ decidiu que divulgar print de conversa de WhatsApp gera indenização, deve gerar indenização.